programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A tecnologia avança em ritmo acelerado e a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Mas, junto com os benefícios, também surgem novos riscos, principalmente no ambiente digital. Os chamados deepfakes têm sido usados em golpes, espalhando desinformação e enganando milhares de pessoas. Pesquisas mostram que a grande maioria da população ainda tem dificuldade para identificar o que é real e o que é manipulado. Para entender melhor esse cenário e aprender como se proteger, vamos conversar a partir de agora com um estrategista digital, Sérgio Barbosa, que é especialista no tema. Bom dia, Sérgio.
Oi, bom dia, Tuani.
Muito feliz de tê-lo aqui no nosso Mulher Brasileira. Esse assunto é muito importante, é muito atual. Que bom que você está aqui hoje para compartilhar conhecimento. E Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa na Rádio da Fraternidade.
Muito obrigado, viu? Uma honra para mim estar participando aqui.
Ai, que ótimo. E para começar o nosso papo de hoje, Sérgio, você pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que são os deepfakes e por que eles têm preocupado tanto os especialistas em segurança digital?
Maravilha. Tuani, deepfakes são imagens e vídeos criados, e áudios também, criados por inteligência artificial. Muitas vezes não é a pessoa que criou, aquela pessoa que tem uma certa relevância, é conhecida, né, famosa, e alguém cria com uma determinada maldade. Tá? De forma muito resumida, é uma falsificação da identidade da pessoa, seja ela através de imagem, seja ela através de vídeo ou até de áudio.
E por que que muita gente ainda não consegue identificar? Como é feito esses vídeos a ponto das pessoas realmente terem dificuldade de identificar que é um vídeo manipulado, Sérgio?
Olha, a mesma tecnologia que ajuda na produção de conteúdo, que ajuda aos criadores de conteúdo a facilitar ali o trabalho, a editar, né, a criar um conteúdo relevante, também possibilita que pessoas façam maldade com isso, né? Então a tecnologia está evoluindo muito, né? E assim como uma faca ela pode ser usada para passar manteiga, para cortar uma carne, ela pode ser usada para maldade também. E acaba que não é tanta responsabilidade do criador, seja da faca ou da ferramenta que evoluiu, cuidar dessa parte. Acaba que o comportamento humano é que cria esses problemas, né? Então, a dificuldade vai sempre aumentar, porque elas vão fazer coisas cada vez mais precisas, né? Assim como as armas, né? Assim como as facas. Porém, cabe a responsabilidade de quem está vendo aquele conteúdo pesquisar e saber se aquilo realmente é real ou se é criado para manipular.
Perfeito. E quais são os tipos de golpes mais comuns que a gente tem atualmente de deepfakes?
Olha, o pessoal que faz maldade, né, acaba que está ficando cada vez mais criativo. Então, todo dia surge um golpe novo, e os mais recentes são justamente criar imagens de parente, imagens de filho, principalmente nesse cenário político, né, que a gente está entrando agora em ano de eleição. Sim. Muitas as famosas fake news acabam sendo criadas, e com a evolução das ferramentas acaba que se torna imperceptível, né, a diferença entre uma pessoa real e aquilo que foi criado. Vale realmente sempre a busca para saber se aquela informação foi criada a partir da pessoa que tá divulgando, né, ou através de alguém que está espalhando aí a maldade.
Porque existem muitos golpes atrelados e às vezes, como eu relatei aqui, perguntei para você, é realmente difícil às vezes, dependendo da situação, dependendo às vezes na correria você não entende muito bem, não dá para ver muito bem, não sabe, para perceber, e são cada vez mais detalhistas, né, nessa diagramação desses vídeos. E Sérgio, você consegue trazer alguns sinais para a gente se atentar sobre um vídeo, um áudio falso, no caso um ponto de suspeita para a pessoa já sabe, ligar um alerta de que pode ser falso o conteúdo?
Olha, até pouco tempo atrás, coisas como acessar o celular da pessoa, a pessoa pede para compartilhar a tela, muitas vezes uma pesquisa rápida, né? Minha esposa, há um tempo atrás, mesmo eu sendo especialista no assunto, minha esposa caiu num golpe que a e foi guiando. Então a gente tem que...
Alô, Sérgio?
Emocional. Essas pessoas que trabalham com estelionato, né, que esse é o nome, o golpe, estelionato, elas contam muito com o emocional frágil da vítima. Então elas vão trabalhar, por exemplo, falando sobre filho que está machucado ou que foi sequestrado, vão trabalhar sobre ganância. Muitas vezes a pessoa tem ali um anúncio e quer vender um carro ou uma moto, alguma coisa, e elas trabalham ali no interesse da pessoa de vender. Então tenha sempre em mente que a pessoa vai trabalhar dentro da fragilidade de quem vai receber o golpe, tá? Dificilmente alguém vai te ligar num dia qualquer e não tentar trabalhar essa fragilidade. Agora, com a evolução das ferramentas, vai ficar mais difícil você entender pela própria imagem ou pelo próprio áudio se aquilo é um golpe ou não. Então acaba tendo que buscar formas externas. Então, se alguém ligou falando que um filho foi sequestrado, tenta saber onde é que está esse filho primeiro, antes de cair no golpe. Tenta entender a realidade das coisas. Muito dificilmente alguém que realmente sequestrou vai pedir algo muito rápido para ontem, não desliga, não liga para ninguém, né? Então é assim que eles agem, geralmente na emoção. Então, acho que a forma melhor de você fugir, esquivar desses golpes, é poder pesquisar se aquilo que está sendo falado é real ou não. Porque pelo contexto em si, é muito difícil você entender. Porque a pessoa é capaz de clonar a voz do filho, por exemplo. Então, se a pessoa se emocionar com aquela voz, com o tom de voz do filho, acaba caindo em um golpe, porque está ficando realmente mais difícil, viu, Tony?
Mas aí, no caso de clonar a voz do filho da pessoa... Talvez sendo alguém conhecido, como que acontece, por exemplo, essa clonagem da voz?
Então, eu não vou falar o nome da ferramenta para não divulgar, mas tem algumas ferramentas que simplesmente você coloca lá uma voz, ela pede para você trazer alguns contextos, e se ele pegar, por exemplo, um áudio do filho, ele consegue clonar. O que eu recomendo? Tenha palavras-chave, coisas de segurança. Eu até falo muito com a minha tia, se alguém te ligar com a minha voz ou com o meu rosto, pergunta, por exemplo, qual era a rua que eu morava na infância. Pergunta qual é o nome da minha avó. Alguma informação que a pessoa não tenha. Tá? Agora, de fato, clonar a voz, clonar o rosto, a partir de uma foto, a partir de um áudio, vai também do cuidado da pessoa em não divulgar áudios e vídeos, só que principalmente nos tempos de hoje é um pouco mais complicado você fugir, né, da publicação no Instagram, publicação no próprio Facebook, ou até em grupos de WhatsApp, a gente acaba de forma inocente compartilhando áudio, compartilhando vídeo, né? Principalmente pessoas públicas.
Sim. E você acredita, Sérgio, que as redes sociais elas têm se mostrado preparadas cada vez mais para lidar com esse tipo de situação? Porque é isso, na internet, a todo momento, muito conteúdo, né? Uma liberdade de todo mundo postar o que quer e da maneira que quer... E muitas pessoas não entendem muito bem o filtro, né? Não tem muito nivelamento, digamos assim.
Olha, as próprias redes sociais usam muito inteligência artificial para poder ter uma reação rápida. Mas ainda assim a gente está num ponto de reação, né? A rede acaba sendo mais eficiente em reagir do que em prevenir. Porque prevenir precisaria da tal censura prévia, que é complicado de se fazer, né? Eu puxo muito sempre para a responsabilidade, para que as pessoas se informem, entendam o que está acontecendo, para saber das possibilidades que essas pessoas que são mal intencionadas têm acesso hoje em dia. Agora, empresas como, por exemplo, o Twitter, né, o X, ele usa a inteligência artificial para verificar alguma informação e já coloca lá se aquilo é real ou não, dependendo do nível de polêmica, né? A própria Meta saiu de uma posição de bloqueio para quem cria golpe e está indo para uma posição mais judicial. Eles estão processando realmente criminalmente quem aplica golpe dentro dessas plataformas, seja WhatsApp, seja Instagram, quando identifica ali a pessoa que está aplicando o golpe. Mas, como eu falei, isso acaba sendo um ponto de reação e não tanto de prevenção.
Com certeza. E sobre essa questão judicial, já existem assim, leis que abrangem esse tipo de crime? Que abrangem bem esse tipo de crime, Sérgio?
Olha, as leis vigentes, quando cumpridas, elas já têm previsão para punir crime de estelionato, seja ele por qual meio for, né? Não importa se é um cheque sem fundo, se é realmente uma aquela saidinha de banco ou se é digital. Agora o problema realmente está na aplicação, né? A gente infelizmente temos um sistema que costuma ser um pouco lento, tá? E se as leis vigentes fossem aplicadas rapidamente, eu acho que nós estaríamos bem protegidos. A gente acaba voltando para um problema que é muito maior do que a própria inteligência artificial.
Perfeito. Querido, a gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje. Muito interessante esse assunto de hoje. Eu gostaria de pedir para você, antes da gente terminar de fato, encerrar o nosso papo, de você trazer orientações práticas para os nossos ouvintes se protegerem no dia a dia. Posso trazer também, eu perguntei mais cedo na nossa entrevista sobre os golpes mais comuns, então de enfatizar esses golpes, porque cada vez mais os nossos dados estão muito expostos, então às vezes uma pessoa, uma vez eu fui furtada, né, o meu celular foi furtado e a pessoa estava me pedindo dinheiro e botaram o meu CPF, eu fiquei super nervosa, depois eu parei para analisar, né, de maneira mais sensata, falei, gente, mas o meu CPF qualquer pessoa pode pegar, dependendo do nome, enfim, os nossos dados estão cada vez mais expostos, então gostaria que você trouxesse dicas práticas para a gente se proteger diariamente dentro do mundo digital, Sérgio?
A primeira ideia que eu passo é que o mal existe, né? As pessoas que querem fazer o mal, elas estão sempre tentando fazer o mal, ele não dá trégua, né? Eu até falo uma curiosidade, que às vezes uma cidade, principalmente de interior, com 10 mil habitantes, que tem uma pessoa fazendo mal, parece que tem muitas pessoas, porque ela sozinha ela faz o mal para muitas pessoas, né? Então, no final, a verdade é o seguinte, a tecnologia mudou, né, mas o comportamento humano continua sendo o mesmo. Então, os golpes, manipulações, enganos sempre existiram, sempre vão ser atualizados, e a inteligência artificial só deixou isso mais rápido, né, tanto para a aplicação do golpe quanto para a proteção. Tá? Isso, na prática, né, tem coisas simples que pode se fazer. Então, desconfiar sempre de urgência. Tá? Sempre que tiver uma urgência, olha, compre agora ou perca a promoção, nunca tome decisão rápida baseada em um vídeo ou um áudio, né? Às vezes aparece um vídeo de um influencer famoso dizendo que está vendendo determinado produto e no final acaba sendo um golpe. E por a pessoa gostar daquele famoso, ela acaba caindo muito na emoção, né? E sempre confirme a informação por outro canal antes de agir. Então, geralmente, quem está aplicando golpe, ela tem um canal único. A pessoa te chamou no WhatsApp e falou de uma empresa. Pesquisa o CNPJ dessa empresa. Pesquisa se aquilo lá é real. Né? Falou em nome de um influenciador. Pesquisa se aquele influenciador realmente está fazendo aquela campanha. Então, acho que a proteção vem muito do não agir com emoção e pesquisar para saber se aquela informação é real. Porque se eu der um exemplo prático sobre um golpe atual, amanhã ou depois atualiza e esses exemplos que eu dei aqui, essas dicas que eu dei, elas acabam sendo atemporais. Independente do golpe novo que surgir, as pessoas que pesquisarem, que não agirem com emoção, não agirem com a pressa daquela promoção ou daquele golpe que aquele golpe está exigindo, elas vão acabar se protegendo até de novas fraudes, de novas técnicas que esses meliantes usam para poder aplicar golpes.
Sérgio, ótimas dicas. Muito grata pela sua presença hoje no Mulher Brasileira, agradeço em nome dos nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deixo aberto aqui o canal para você compartilhar conosco, redes sociais, se você quiser, e-mail, telefone, fica à vontade.
Maravilha, eu sempre falo sobre inteligência artificial, principalmente aplicada a negócios, no meu Instagram, sendo Sérgio, sendo do verbo ser, Sérgio, tá? E lá pode mandar mensagem para mim, eu respondo sempre, sou eu que respondo, tá? Eu vou até abrir uma caixinha de pergunta lá sobre esse tema de fraude, para poder, quem tiver mais interesse ou tiver uma pergunta específica, eu poder responder lá, tá bom? Instagram, sendo Sérgio, é só por lá que eu me comunico. Beleza, Tuani?
Perfeito, querido. Ótima manhã, ótimo dia, ótima semana. Volte sempre a Mulher Brasileira. Muito obrigada.
Igualmente, só convidar que eu tô aqui.